Haydn, Sinfonia 49, no caminho do maestro Pedro Carneiro e da jovem orquestra portuguesa. Pedro Carneiro, que já agora convém lembrar, foi solista, laureado, Prémio Jovens Músico do ano em 1997, Prémio Maestro Silva Pereira. Já agora, Pedro Carneiro, este prémio teve alguma importância na sua vida musical ou foi apenas mais um?
Claro que teve, foi um momento inesquecível. É muito importante, aliás, na vida de um artista, o reconhecimento é sempre importante, seja o reconhecimento dos pares, ou seja, muitas vezes até este reconhecimento serve como uma espécie de confirmação, o que foi o caso, que é sentir de facto que era uma. Que abria uma série de possibilidades e que era possível fazer de facto uma carreira como músico profissional e dedicar-me inteiramente a esta atividade que tanto amo e que tenho a oportunidade de partilhar com gente que também tanto ama. E portanto este momento em 1997 foi fantástico. Recordo também aliás, os colegas com quem partilhei o palco nessa altura, que são dois deles, que me lembro agora, é o violinista Evandro Gonçalves e o trompista Abel Pereira, dois músicos ainda, obviamente, no ativo, dois músicos fantásticos e realmente foi um momento muito especial. Aliás, como parte do prémio, eu lembro-me que recebi uma série de instrumentos de percussão que ainda continuam a fazer parte do meu arsenal, onde me exprimo, ora que utilizo para tocar, e portanto tenho uma série de instrumentos que me lembram todas as vezes que o toco, que fazem parte deste espólio, deste prémio que ganhei. E portanto é sempre um enorme gosto voltar ao Prémio Jovens Músicos, mais ainda com a Jovem Orquestra Portuguesa, que é de facto este projeto central na nossa atividade.
Passaram 24 anos e não passou a vontade de Pedro Carneiro de se entregar completamente à música, o que não acontecia em 97. Pedro Carneiro, se ponha a preponderância da sua atividade enquanto maestro, não é? Porque tem vindo a ganhar peso crescente.
Sim, eu nessa altura a direção da orquestra fazia parte dos meus estudos, tanto em Inglaterra como depois, mais tarde, em Milão, e de facto, exatamente como mencionou, essa vontade e esse gosto só têm vindo a aumentar ao longo dos anos, e daí também, obviamente, o meu interesse por outras áreas paralelas à percussão, seja a direção da orquestra, seja a composição, seja a improvisação, seja a análise, seja tanta coisa que nós dedicamos, e obviamente também uma parte central, que é a organização de concertos, a promoção do trabalho de jovens músicos, a inclusão na música através de projetos como o Notas de Contacto ou como a nossa Orquestra dos Navegadores aqui no Conselho de Oeiras, e portanto utilizando sempre a música como uma ferramenta uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de transformação pessoal e, melhor ainda, uma ferramenta de transformação pessoal e social através do coletivo extraordinário que é a orquestra, que é essa metáfora bela, utópica, sabemos, mas há que lutar pelas utopias de democracia, que é o instrumento, a organização, a metáfora, a orquestra.
E a jovem orquestra portuguesa, que vai certamente brilhar neste concerto sinfónico, que tem esta música de Haydn, há de ter também a quarta de Schumann e o Toys R Us do compositor português João Carlos Pinto, nascido em 98. Como é que foi a certidão de batismo da Jovem Orquestra Portuguesa? Como é que nasceu? Em que circunstâncias exatamente, Pedro Carneiro?
A Jovem Orquestra Portuguesa nasceu em 2010 através de uma pequena academia que era a OCP0, portanto a Orquestra de Câmara Portuguesa, a nossa associação, que nasceu em 2007, começou a sentir pouco a pouco essa necessidade de incluir jovens músicos no seu processo de trabalho. Começou com uma pequena academia que foi crescendo, que se foi apresentando também no CCB, no Espaço Música Livre, dos Saudosos Dias da Música, e que surgiu uma oportunidade em 2013. Portugal era o único país da União Europeia que não tinha uma representação, nem tinha uma Orquestra Nacional de Jovens na Federação Europeia das Orquestras Nacionais Juvenis, que é a EFNI, portanto a European Federation of National Youth Orchestras, e portanto surgiu a oportunidade de nós nos apresentarmos em Bucareste, numa das suas assembleias gerais, e apresentámos o projeto, e foi por unanimidade que decidiu esta federação incluir este projeto. Mas pediram-nos imediato. Atenção, não é necessário ter esta pequena orquestra de câmara de jovens, tenho que fazer uma orquestra sinfónica à escala nacional. E nós, arregaçando as mangas, aliás, como já é habitual desde 2007, tanto eu como a Teresa Simas, os Santos Dias, os fundadores da Orquestra de Câmara Portuguesa, e começámos a fazer audições à escala nacional, tornámos membros da EFNIU e pronto, fomos fazendo parte do programa Music Exchange. O programa Music Exchange é um dos elementos diferenciadores da Federação e da Jovem Orquestra Portuguesa, que permite este programa. Este programa que tem apoio, aliás, da União Europeia, permite que jovens músicos possam fazer intercâmbios com as nossas congêneres, portanto as orquestras nacionais de jovens, seja de França, de Itália, de Roménia, de por aí fora, da Alemanha, e que possam trabalhar nestes estágios, nestes encontros de todas estas orquestras, em particular com a nossa congênere espanhola, a Ronda, a Jovem Orquestra Nacional de Espanha, com quem temos uma associação bastante interessante e frutuosa ao longo dos anos, e também projetos como, por exemplo, eu recebi um convite do maestro Gustavo Dudamel a pedir-me dois músicos para um encontro, para um projeto que reuniu músicos, portanto, de Portugal, Espanha e toda a América Latina, aqui este encontro da Fundação Dudamel em junho passado. E, portanto, só para terem ideia do rasgo internacional que já tem a JOP, em junho passado, portanto, num dos picos da pandemia, nós tínhamos 5 músicos, jovens músicos, em digressão com a Ronda, com a Jovem Orquestra Nacional de Espanha, por toda a Espanha, e também em Espanha, neste encontro ibérico, mais 2 violinistas que assim representaram Portugal e a Jovem Orquestra Portuguesa. Portanto, parte deste programa que é a JOP, iremos encerrar, portanto, esta nossa temporada deste ano, com este concerto no Festival Jovens Músicos, aqui com a música, como mencionou, de Haydn, do João Carlos, irreverente João Carlos Pinto, nascido em 98, aliás, um ano depois de eu ter vencido o Prémio Jovens Músicos, e a 4ª Sinfonia de Schumann, na sua versão original de 1841. Um programa que representa bem, portanto, este vigor da JOP, que toca música que vai do classicismo até aos nossos dias.
Quanto a este Allegro di Molto, segundo andamento da Sinfonia 49, que anda por aqui a insinuar-se, será, enfim, a tradução mais extraordinária do movimento Tempestade e Impulso, o Sturm und Drang, mas o que nos reserva mais esta Sinfonia 49, Pedro Carneiro? Fico com a sensação de um dia ter dito que isto somos nós, não é? É o retrato da nossa condição humana. Quer elaborar um pouco sobre esta ideia, Pedro Carneiro?
Bem, voltar a Haydn é sempre uma alegria, é um compositor sempre a descobrir. Tem sido particularmente tocante ver também que alguns destes jovens músicos da JOP já têm este bichinho do Haydn e pedem, inclusive, quando é que tocamos outra sinfonia do Haydn, ou se podemos até no ensaio ler outra sinfonia do Haydn. De facto, é uma música corajosa, experimental. A orquestra é um balão de ensaio, aliás, como era nos seus 30 anos, a experimentar em Esterházy, sempre rasgando estes horizontes, seja através da utilização de novos instrumentos, através de novas formas, até do cruzamento e multidisciplinar da música, pontuando o teatro. E, portanto, como toda a grande música, que nos reserva sempre tempo e espaço para poder sonhar, para poder elaborar e para poder também cruzar gerações. E é o que esta música tão extraordinária consegue unir, de facto, todas estas gerações de músicos que se dedicam a ela. E tem sempre um vigor, uma pulsação, uma urgência que basta numa escuta, duas, três, às vezes. Eu lembro do coreógrafo Lopes Graça, com quem nós fizemos um projeto há alguns anos, As Tempestades, e a quem eu sugeri que utilizasse a música de Haydn. Eu achei muito interessante uma série de sinfonias a ouvir, e ele disse-me na altura: engraçado, eu ouvi à primeira, segunda escuta, mas depois, a partir do momento, fui-me contaminando Pela esta música, e de forma irreversível. E, portanto, talvez numa primeira escuta, Haydn possa ser menos cativante que outros compositores, como Mozart, por exemplo, mas é um bichinho que vai ficando, e como disse há pouco, é fascinante ver alguns destes jovens músicos entrarem já de cabeça neste universo tão, tão espetacular que é a música criada por Joseph Haydn.
Sinfonia 49, exige quase meia hora de grande empenho dos músicos. Já vamos ao grande final, ao presto, mas agora notas breves em relação a estas rimas internas com Schumann, a Quarta Sinfonia e, sobretudo, a obra do compositor português, Toys R Us. Que brinquedos somos nós, afinal, Pedro Carneiro?
Bem, isto é uma peça muito interessante aqui deste jovem compositor João Carlos Pinto. É uma peça que envolve uma grande preparação da orquestra, não apenas pela linguagem radical, mas também do ponto de vista prático, porque tem uma série de objetos, uma série de brinquedos. E, portanto, é necessário, obviamente, uma série de objetos, como mencionei. Nós temos aqui, temos balões, casus, todo o tipo de técnicas que são necessárias, por exemplo, para tocar os próprios balões. E, portanto, há aqui na partitura um elemento de notação gráfica, e, portanto, um bocadinho fora do habitual, como a própria produção da orquestra tem que preparar o palco para que esta peça possa ser interpretada de forma eficaz. E, portanto, temos que encher os balões com hélio, temos que preparar as cadeiras com as próprias garrafas de plástico de água que são necessárias, que têm uma série de técnicas de fricção. E, portanto, foi muito interessante também ver o compositor nos ensaios, preparadíssimo, e que conseguia explicar com todo o virtuosismo todas as formas de friccionar o balão para conseguir este tipo de sonoridades. Portanto, foi um desafio muito interessante, deste ponto de vista lúdico, e também a própria metáfora, a própria questão que o próprio compositor nos coloca, não é? Seremos nós os brinquedos, que fazemos nós aqui? E, portanto, é uma peça que, sem dúvida, até do ponto de vista de sonoridade, tem um contraste fabuloso com a música que envolve neste programa, seja o Haydn, seja o Schumann.
E agora uma nota breve sobre a quarta de Schumann, Pedro Carneiro.
Eu tenho um fraquinho forte pela música de Schumann. Nós, aliás, na Orquestra de Câmara Portuguesa, há uns anos fizemos um ciclo Schumann e Brahms, onde tocámos as quatro sinfonias destes compositores lado a lado, portanto, a primeira de Schumann, a primeira de Brahms e por aí em diante. E, portanto, é uma música sempre tão sensível, tão introspectiva, que é-me sempre difícil descrever a minha afinidade com esta música, que muita dessa afinidade do ponto de vista sensorial, aliás, desde a primeira vez que a toquei também, enquanto jovem músico, numa orquestra de jovens, já há muitos anos, obviamente, fiquei com esta ligação forte a esta música. Em peças como sejam as quatro sinfonias, que são todas belíssimas, em particular esta versão original de 1841, e não a versão que é habitualmente ouvida da Quarta Sinfonia, o Opus 120, que é a versão de 1851, que foi revista, e portanto sempre me fascinou esta fragilidade, até a própria fragilidade da orquestração, o lado radical, por exemplo, nesta sinfonia, de utilizar duas trompas naturais e duas trompas de válvulas, o próprio lado corajoso e experimental de utilizar, como por exemplo na escrita, com que eu me deparei enquanto jovem músico para a percussão, para os tímpanos, de utilizar mais do que dois tímpanos, utilizar três tímpanos, em que o próprio percussionista, timpaneiro, tem que ir mudando as notas no decurso da sinfonia. E, portanto, há aqui uma tentativa de expandir os limites da orquestra do ponto de vista expressivo, para conseguir outras sonoridades, outras formas de expressão nesta sinfonia tão meditativa como esta quarta sinfonia na sua versão original.
A quarta de Schumann, que vai soar neste concerto sinfónico, sábado, 2 de outubro, no âmbito do Festival de Jovens Músicos, que vai começar com a Sinfonia 49. E para ouvirmos por inteiro e sem mácula o último andamento, Pedro Carneiro, será um motivo rítmico ou melódico tão breve, que dá para uma explosão final? É esta a base extraordinária do último andamento da Sinfonia 49 de Haydn?
A Sinfonia 49 tem algo fabuloso, que é toda na mesma tonalidade. E, portanto,
Fá menor.
Toda em Fá menor, exceto o trio, que é o trio que tem ali um pequeno momento em Fá maior. Mas todas as sinfonias de Haydn têm sempre uma especificidade ali, um pequeno bombom em todas elas. E, portanto, esta, sem sombra de dúvida, que tem estas explosões de energia, seja no segundo, seja no quarto andamento, e é sempre difícil escolher um trecho favorito, mas não podíamos encerrar de melhor forma esta entrevista com este último andamento desta fabulosa sinfonia.